No mundo físico, quando trancamos a porta de casa, sentimos uma espécie de segurança absoluta.
Uhum.
Mas sabemos perfeitamente que há ali uma exceção para o bem maior. Tipo, se houver um incêndio grave, os bombeiros conseguem sempre deitar essa porta abaixo com um machado, não é?
Claro. Há sempre uma saída física.
Certo. Há uma saída física. Mas quando damos o salto para o mundo digital, a coisa muda de figura. O nosso telemóvel é, na prática, um cofre de titânio maciço.
Completamente indestrutível.
Exato. Sem fechadura sequer. É um espaço onde nem a polícia, nem os bombeiros, nem ninguém consegue entrar. E o nosso objetivo nesta análise de hoje é dissecar a fundo uma vasta reportagem investigativa sobre o chamado chat control, que é, no fundo, esta proposta legislativa tão polémica da União Europeia.
E que arrasta um debate colossal há anos.
Pois, arrasta. E queremos perceber, com base nestas fontes da EDRO, como é que a tentativa de criar uma chave mestra para a polícia pode, de forma quase paradoxal, destruir a segurança de toda a gente, sem tomarmos lados apenas a olhar para os factos e para a engenharia da coisa.
E o mais fascinante, quando olhamos para o ponto em que estamos agora, em 2026, é que este impasse já dura imenso tempo. Quer dizer, a proposta surgiu originalmente em 2022.
Sim, já foi há uns bons anos.
E esbarrou logo no Parlamento Europeu, em 2023, exatamente por causa dos riscos de vigilância massa. E continua ali, congelada.
Continua da gaveta, pois.
Porque é um braço de ferro brutal. Pensa assim, a mesma tecnologia que infelizmente protege redes de abuso é exatamente o escudo que protege a nossa vida bancária, os dados dos hospitais e até a segurança dos Estados.
É um paradoxo gigantesco. Mas vamos lá desembrulhar isto aos poucos, porque para quem nos ouve perceber a gênese deste tal chat control, temos de olhar para a escala assustadora do problema.
Sim, os números são esmagadores.
Pois são. Os dados de 2023 mostram mais de 100 milhões de imagens e vídeos suspeitos de abuso sexual infantil. O famoso CSAM, a circular livremente. A polícia viu o crime explodir nas mãos.
Uhum. E de repente bateu contra uma parede.
Uma parede de betão chamada encriptação ponta a ponta. E quem nos acompanha e já conhece um bocadinho destas áreas de cibersegurança sabe bem que o problema nem é a encriptação em si. É a forma como ela funciona a nível local, não é?
Exatamente, é o facto de ser descentralizada.
Pois, as chaves criptográficas são geradas nos nossos próprios telemóveis. Elas nunca chegam a viajar pela internet. Portanto, a empresa do WhatsApp ou do Signal, seja qual for, não tem as chaves. É como se, tipo, tivéssemos inventado um cofre perfeito para usar no dia-a-dia. Mas nem o banco tem a chave mestra.
Certo. A arquitetura foi desenhada propositadamente para ser, matematicamente falando, impossível de ser interceptada por terceiros.
Nem pela própria empresa?
Nem pela empresa, nem pelo Estado, nem por hackers. E perante esse muro intransponível, as autoridades e os governos, em pânico com o volume de crimes, começaram a exigir uma solução que, vá lá, à primeira vista até parece senso comum, que é a ideia da porta das traseiras.
O famoso backdoor.
O backdoor, exato. Queriam que os engenheiros criassem uma fechadura especial, ali meio invisível, a que apenas a polícia pudesse aceder, desde que tivesse, claro, um mandado judicial legítimo.
E repara, faz-me alguma confusão como é que essa ideia ainda tem tanta tração política. Porque, tecnicamente, se formos abrir um buraco num muro, o buraco não vai pedir o cartão de cidadão a quem passa, certo?
Nem mais. Se obrigarmos os engenheiros a desenharem uma falha intencional na criptografia, não estamos apenas a dar a chave aos bons, estamos a dar a chave ao mundo inteiro.
E é isso que a comunidade técnica chama da falácia da chave dourada. O consenso, tanto na criptografia como na engenharia de software, é absolutamente unânime. Não existe neutralidade matemática num backdoor.
Quer dizer, a máquina não tem moral, não é?
Claro que não.
Num código informático ou uma equação matemática não tem uma bússola moral incorporada. O sistema não sabe distinguir se aquele endereço IP que está a tentar entrar é de um inspector de Europol a fazer o seu trabalho ou de um pirata informático contratado por uma máfia qualquer.
Ou de um serviço de espionagem estrangeiro.
Exatamente. Quando tu alteras o protocolo de encriptação de propósito para permitir um acesso excepcional, o que estás a fazer é criar uma vulnerabilidade estrutural profunda. E a história da cibersegurança ensina-nos uma coisa muito simples.
Que alguém vai encontrar essa falha.
todas as vulnerabilidades estruturais acabam, mais cedo ou mais tarde, por ser descobertas e exploradas pelos maus atores. É inevitável.
Portanto, resumindo, ao tentar criar este acesso VIP para apanhar predadores, estamos essencialmente a deitar abaixo o ecossistema de confiança global. Estamos a falar de comunicações de jornalistas com fontes no terreno, o próprio segredo de justiça, os segredos industriais das empresas na Europa, a minha e a tua aplicação do banco.
Tudo colapsa. A fundação digital inteira desmorona-se se essa fechadura for enfraquecida.
Pois. E é engraçado que adernou engraçado. Mas é curioso que foi por causa disto que a União Europeia aparentemente percebeu que quebrar a encriptação era um autêntico suicídio digital.
Sim, eles recuaram nessa frente.
E avançaram então para a tal alternativa mirabolante que nos traz ao núcleo desta reportagem. O famosíssimo client-side scanning.
Que é uma mudança brutal de paradigma na vigilância. Repara, se não podem interceptar a mensagem a meio do caminho, porque ela vai cifrada...
Porque o tubo está protegido, sim.
Exato, o tubo está blindado. Então a proposta sugere instalar uma espécie de cão de guarda dentro do próprio telemóvel de cada cidadão.
Uau! Dentro do nosso bolso.
Dentro do bolso. O sistema operativo ou a própria aplicação encarrega-se de analisar as fotos e as mensagens localmente, logo ali no ecrã, antes sequer de a encriptação ser aplicada. E se o cão de guarda, a IA, detectar algo ilegal, manda um alerta silencioso à polícia.
Epa, é aqui que a narrativa dos políticos choca de frente com a dura realidade da engenharia, não é? Eu gostava de me focar um bocado nos mecanismos desta parte, porque hoje em dia vendem-nos a inteligência artificial como uma solução para tudo.
Pois, a IA mágica que resolve qualquer problema.
Exato, a IA faz tudo hoje em dia. Mas vamos desmontar isto. A primeira linha de defesa deste sistema de rastreio, segundo o relatório, seria o hashing, que é, no fundo, a criação de uma impressão digital matemática para ficheiros que a polícia já conhece. Certo. Mas as fontes mostram que isto é facílimo de contornar. Como é que isto falha tão redondamente?
Olha, na teoria, o hashing parece ótimo e super eficiente. Funciona assim, a polícia tem uma base de dados gigantesca com imagens de abuso já confirmadas e cada imagem tem um código único, um hash. O cão de guarda no telemóvel só tem de comparar os códigos das tuas fotos com os códigos da polícia.
Parece simples. Bate certo, alerta. Se não bate, segue.
O problema está num conceito criptográfico chamado efeito avalanche. O algoritmo que gera esse código é de tal maneira sensível que, se o criminoso pegar numa dessas imagens horríveis já conhecidas e alterar, sei lá, um único pixel...
Um pixel. Um ponto minúsculo no ecrã.
Um único pixel invisível a olho nu. Ou se alterar apenas 1% da luminosidade ou do contraste, o algoritmo gera logo um código hash completamente novo e diferente.
Sério, muda logo a identidade toda do ficheiro.
Muda por completo. Para o sistema de detecção automático, aquela imagem terrível, que é na verdade a mesma, passa a ser vista como um ficheiro inédito. E passa completamente abaixo do radar, sem disparar alerta nenhum.
Uau! Quer dizer, um bocadinho de brilho a mais na edição de foto e o sistema cega completamente. O que nos empurra para a segunda camada da proposta que ainda me faz mais espécie. A análise de texto para detectar o grooming, que é a fase de aliciamento de melhores, certo? E eu leio isto e penso, epá, estamos em 2026. Os grandes modelos de linguagem que nós usamos escrevem teses de mestrado, fazem resumos brutais, programam código. Como é que um sistema destes não consegue simplesmente ler um chat do WhatsApp e perceber, ok, isto é um adulto a tentar aliciar um miúdo?
Porque a compreensão semântica profunda, a parte de detectar anomalias que indiciam crime, é um universo muito diferente de gerar texto. Repara, os modelos de IA são incríveis a prever a próxima palavra numa frase, mas falham catastroficamente no contexto cultural subjacente.
Como assim? Falta-lhes a malícia humana, é isso?
Falta-lhes tudo. A linguagem do aliciamento online raramente usa termos explícitos, não usam aquelas palavras óbvias que constam no Código Penal. O grooming baseia-se em manipulação emocional, em conversas banais de construção de confiança ao longo do tempo.
Sim, o agressor finge ser um amigo, finge ter os mesmos interesses.
Exatamente. E pior ainda, a comunicação juvenil de hoje em dia é um autêntico caos linguístico. Está sempre a mudar. Tens ironia, gíria hiperlocal, memes absurdos, piadas de humor negro entre os adolescentes. Tens emojis que num dia significam uma coisa e no dia seguinte já são um código para outra.
É um pesadelo tentar descodificar aquilo.
É impossível para a máquina. O algoritmo só procura padrões estatísticos de risco, palavras-chave, frequências. E quando a IA não tem a nossa capacidade natural de entender, por exemplo, a ironia de um adolescente a brincar com um amigo, o que acontece? Gera uma taxa colossal de falsos alertas baseados em conversas perfeitamente normais.
Espera, tenho de travar aí porque isso leva-nos à terceira camada desta solução e esta foi a que mais nos tentaram vender politicamente. A inteligência artificial a analisar fotografias novas, o material inédito que ainda não está catalogado. Certo, e eu aqui pergunto-te, o meu telemóvel hoje vai à galeria e consegue organizar tudo sozinho. Reconhece o meu cão, reconhece se tirei a foto na praia ou se tirei num bar com pouca luz.
Sim. O reconhecimento de imagem avançou imenso.
Pronto. E estás a dizer-me que um sistema que custaria, sei lá, centenas de milhões de euros a desenvolver para a União Europeia, que não ia conseguir distinguir uma fotografia de um crime real de uma foto banal no meu telemóvel?
Estás a focar-te na coisa errada. O teu telemóvel reconhece o teu cão e a praia porque foi treinado exaustivamente para identificar padrões visuais de objetos. Geometria, cores, texturas...
Ok, certo.
Mas a criminalidade, não reside no objeto físico da foto. Reside na intenção e no contexto humano em que essa imagem foi tirada e partilhada. E é exatamente aí que o relatório da Edro é verdadeiramente demolidor. Uma inteligência artificial simplesmente não compreende a história que existe por trás dos pixels.
Percebo. Falta a variável humana.
Vou dar-te um exemplo muito prático, citado muitas vezes por médicos. Imagina uma mãe que tira uma fotografia clínica super focada a uma erupção cutânea ou uma lesão na zona pélvica do filho bebê, certo? E pega nessa foto e envia por WhatsApp para o pediatra ou partilha com o grupo fechado da família para pedir opinião.
Sim, algo perfeitamente banal que qualquer pai ou mãe já fez.
Agora pensa como a máquina vê aquilo. A nível da arranjo de pixels, na detecção de tons de pele, no enquadramento, na composição geométrica daquela foto, matematicamente, aquela imagem tem uma sobreposição gigantesca com o material ilegal que o algoritmo foi treinado para caçar.
Uau! Porque visualmente para a IA, os elementos base estão lá todos?
Estão lá todos. A máquina não entende o afeto familiar, não percebe o propósito médico, não sabe quem está do outro lado do chat. O algoritmo vê carne, pele infantil e dispara imediatamente o alerta para a polícia.
Epa, e isto leva-nos em linha reta ao problema central de toda esta legislação, que é brilhante de analisar, mas assustador ao mesmo tempo.
A falácia da taxa base.
Exatamente. A falácia da taxa base. A famosa base rate fallacy nas estatísticas. Isto é daquelas armadilhas da matemática que, assim que percebemos como funciona, epá, muda-nos completamente a perspectiva sobre qualquer sistema de vigilância em massa.
Muda, sim. É a matemática fria a destruir o otimismo político.
Vamos lá tentar simplificar a matemática disto para quem nos ouve, porque o relatório detalha isto muito bem. Imaginemos que, por milagre, a Europa desenvolve um sistema de IA super sofisticado, brutal, com 99% de precisão.
O que já é quase ficção científica, mas vamos assumir que sim.
Vamos assumir que sim. Só falha em 1% dos casos. Ora, politicamente, num discurso 99%, soa uma vitória esmagadora, não é? Um sistema praticamente perfeito.
Sim, parece excelente.
Mas quando aplicamos isto à realidade das comunicações digitais europeias diárias, a matemática torna-se absolutamente implacável e rebenta com o sistema.
Porque o que interessa aí é o peso do denominador. Deixa-me pôr isto desta forma. Se tu testares essa tecnologia fantástica num laboratório fechado e lhe deres 1000 imagens e ela errar 1%, vais ter 10 falsos positivos, 10 alertas errados.
Certo, 10 erros maganada.
Um ser humano vê aquilo em 2 minutos e resolve. Mas no mundo real, numa União Europeia com quase 450 milhões de pessoas, nós estamos a falar de 1000 mensagens. Estamos a falar de um tráfico diário que roça as dezenas de milhares de milhões de mensagens e fotografias trocadas. Todos os santos dias.
Pois, e aí que o bicho pega. Vamos fazer contas por baixo, mesmo para sermos conservadores. Imaginemos que passam pelos telemóveis europeus apenas, 1000 milhões de mensagens com imagens por dia. Se esse nosso algoritmo super preciso tiver a tal taxa de 99%, significa que ele vai errar em 1% das fotos, certo?
Exatamente. 1% de 1000 milhões.
E 1% de 1000 milhões são 10 milhões.
É avassalador.
São 10 milhões de alertas por dia em que cidadãos perfeitamente inocentes, como a tal mãe, os médicos, malta enviar fotos de férias, são automaticamente sinalizados por uma máquina estatal como suspeitos de um dos crimes mais hediondos que a humanidade conhece. E o pior é que o crime real, em volume bruto de dados, é uma fração ínfima daquele mar de comunicações. A estatística mostra que o erro engole completamente o acerto.
E isso destrói, por completo, a narrativa de quem diz que o erro algorítmico seria apenas um pequeno dano colateral aceitável. A falácia da taxa base demonstra-nos que, quando estás a procurar um evento muito raro, como o abuso infantil, no meio de um conjunto de dados estupendamente gigante, como todas as mensagens da Europa, mesmo um teste altamente preciso vai gerar estatisticamente muitos, mas muitos mais falsos positivos do que os positivos reais.
Mas olha, deixa-me assumir aqui um bocadinho o papel de advogado do diabo, porque este é o argumento que ouvimos sempre dos decisores e de pais preocupados. Perante a gravidade e o horror extremo que é o abuso infantil, não haverá muita gente a argumentar que, pá, mesmo com milhões de falsos positivos, vale a pena se conseguirmos salvar, sei lá, meia dúzia de crianças.
É um argumento clássico, sim.
Porque, no limite, os alertas não metem ninguém na prisão automaticamente. Não é? Pode haver uma equipa de revisores na polícia. A IA dispara o alerta, um inspetor olha para aquilo, vê que é só a tal fotografia clínica para o pediatra, limpa o registro, apaga aquilo e a vida continua. Quer dizer, encontrar este crime hoje já é procurar uma agulha num palheiro o tamanho do mundo. Este sistema de IA não lhes dá pelo menos um balde um bocadinho mais pequeno para analisar?
Compreendo a ideia e tem um forte apelo emocional, mas as fontes e os relatórios mostram que a realidade de quem está no terreno a investigar é diametralmente oposta a essa tua intuição.
Não ajuda em nada, então?
Nada. Este sistema algorítmico não te dá um balde mais pequeno para tu veres melhor. O que ele te dá é uma mangueira de incêndio gigante ligada na pressão máxima a jorrar água turva diretamente contra a cara dos investigadores.
Pá, grande analogia.
Repara nos dados concretos. O relatório que estamos a dissecar traz o caso prático da Polícia Criminal Alemã, a BKA. Ora, com as tecnologias de reporte que eles já usam atualmente, que são infinitamente menos invasivas do que aquilo que o Chat Control quer impor, a BKA relatou que perto de 48% das sinalizações que lhes chegam revelaram-se totalmente irrelevantes para a investigação criminal.
Espera, 48%? Quase metade do trabalho dessa polícia altamente especializada foi parar o lixo?
Metade do tempo deles gasto só a confirmar que um alerta não era, afinal, um crime. E este é o verdadeiro cerne do problema que a investigação da EDRO alerta. A sobrecarga de informação. Nós temos de perceber que analisar relatórios de possível abuso infantil não é uma tarefa burocrática qualquer que tu possas, sei lá, entregar a um estagiário na esquadra ou a um trabalhador temporário não especializado.
Não de todo. Tem que ser malta muito treinada e com estômago para aquilo.
Exige inspectores de elite. Treinados para aquilo. Exige apoio psicológico intensivo e contínuo por causa do trauma vicariante, porque estar a olhar para essas imagens destrói qualquer um ao fim de uns meses. Exige protocolos legais super rígidos. Ora, quando tu inundas os servidores destas esquadras com 10 milhões de falsos positivos daquela IA que não percebe o contexto...
O sistema entra em colapso?
Colapsa! Cada hora, e isto é vital, cada hora que um inspetor perde a validar aquela foto inocente da praia ou a coçar a cabeça a tentar perceber se um chat irónico de miúdos no Discord é crime ou não, é uma hora que é literalmente subtraída à investigação séria de uma rede criminosa real, escondida na dark web.
Pois.
O grande paradoxo que o chat control cria é que, sob a bandeira de acelerar a captura de predadores, a ferramenta ameaça paralisar por completo o sistema de justiça europeu por exaustão total e ruptura humana.
Epá, é assustador, porque vira o próprio propósito do avesso. O que nos empurra para outra frente desta crise toda, a dimensão cívica da coisa. E aqui temos de trazer para a mesa aquele clichê clássico, e eu aposto que toda a gente que nos ouve agora já presenciou isto. Num jantar de família ou de amigos, mal se toca no tema da vigilância online ou da privacidade, há sempre alguém que manda para o ar aquela célebre frase: quem não deve, não teme.
Claro, o argumento eterno do jantar de família.
Quase matemático. Alguém diz: ah, eu sou um cidadão cumpridor, eu pago os meus impostos, não partilho nada de ilegal. Porque é que eu me hei de importar que um algoritmo sem rosto passe os olhos pelo meu WhatsApp? Qual é o mal de a máquina estatal ler as minhas mensagens se eu, no fundo, não tenho nada a esconder?
Pois, mas essa frase e essa postura partem de uma premissa profundamente perigosa. A ideia errada de que o único propósito da privacidade é, de alguma forma, dar cobertura a criminosos ou ocultar delitos. O relatório destrói completamente essa visão, lembrando-nos que o direito à privacidade e às comunicações seladas não é um benefício para quem delinque, é a fundação estrutural de uma democracia livre e saudável.
E basta pensarmos em exemplos perfeitamente legais, não é?
Exatamente. Pensemos no impacto brutal no cotidiano real das pessoas. Quando nós, os defensores disto, falamos na urgência de manter a confidencialidade e a encriptação, estamos a falar da vítima de violência doméstica que está a enviar mensagens a uma associação de apoio a organizar a sua fuga de casa, sem que o marido agressor ou as autoridades onde ele possa ter contactos saibam de nada.
Muito bem visto.
Estamos a falar da proteção sagrada das fontes de um jornalista que recebe documentos confidenciais sobre corrupção no governo e que essa fonte corre sério risco de vida ou de prisão se for descoberta. Estamos a falar do segredo de justiça durante uma investigação criminal muito sensível, onde qualquer fuga deita o trabalho de anos a perder, da comunicação livre e estratégica entre um advogado de defesa e o seu constituinte.
A malta na universidade, tipo um investigador de biotecnologia a partilhar os dados preliminares de uma patente de milhões antes de a registar formalmente. Nada, rigorosamente nada, disto que disseste, é crime.
E, no entanto, repara, toda essa informação crítica, todos esses segredos lícitos, viajam diariamente através destas exatas mesmas aplicações de comunicação sujeitas à mesma tecnologia. O WhatsApp, o Signal, os chats encriptados.
O tubo é o mesmo.
O tubo é o mesmo. E como já repetimos aqui hoje, o algoritmo da IA não percebe o contexto humano de nenhuma destas mensagens. O problema central da ideia de quem não deve não teme é que assume cegamente que o sistema de vigilância vai ser sempre um juiz perfeito, benigno e invisível. Quando tu implementas uma vigilância massiva e indiscriminada nas comunicações inteiras de um continente, tu invertes por completo um dos princípios mais sagrados do Estado de Direito.
A presunção de inocência.
Sim, de certa forma. Transformas todos os cidadãos normais e pacíficos em suspeitos crónicos a priori, até que a máquina e o inspetor exausto provem o contrário. Isto cria na sociedade o que os sociólogos e juristas chamam do chilling effect, um efeito de arrefecimento ou congelamento. A partir do instante em que tu, como cidadão, sabes que tens uma inteligência artificial do Estado a ler por cima dos teus ombros tudo o que tu escreves ou envias...
Tu mudas a tua forma de agir.
O comportamento altera-se logo,
sim,
de forma inconsciente. A liberdade de expressão encolhe-se. As pessoas começam a policiar as suas piadas, os seus desabafos, as suas pesquisas de saúde.
O que nos aterra aqui numa encruzilhada gigante e numa pergunta muito pragmática e urgente. Vamos lá ver. Se quebrar a encriptação com chaves mestras destrói a cibersegurança global. Se espetar um scanner de inteligência artificial no nosso telemóvel afoga a polícia num tsunami de falsos positivos e estraçalha a estrutura democrática... Como é que se caçam os monstros?
E caçam-se todos os dias. A verdade é essa.
Pois porque nós ligamos a televisão e volta e meia. Vemos redes colossais de predadores a ser desmanteladas. Ou seja, aquela narrativa política de que, sem o chá de controle, a polícia está completamente cega e inútil perante o crime online. Epá, simplesmente não bate certo com o volume de detenções reais que continua a acontecer.
E não bate certo porque as polícias não estão de braços cruzados, o trabalho no terreno não congelou, longe disso, é um combate super dinâmico. O relatório e os peritos apontam que a verdadeira solução passa por financiar e escalar brutalmente aquilo que, na prática, já sabemos que funciona bem.
Que é o que é em concreto?
Primeiro, a investigação tradicional, dirigida. A polícia não tem nem nunca teve necessidade de vigiar o continente inteiro, as mensagens de todos os cidadãos às cegas, na esperança de tropeçar num crime. O trabalho clássico baseia-se em indícios, a inteligência criminal, no uso inteligente de metadados focados para direcionar os parcos recursos humanos que têm para os verdadeiros alvos.
Certo, ou seja, se sabem que há ali um foco de crime, seguem o rastro financeiro, vão atrás do IP específico, rastreiam criptomoedas, em vez de exigirem abrir as mensagens da vizinha do lado que não tem nada a ver com o assunto.
Precisamente. Vais ao foco, em vez de arrastares a rede por todo o oceano. Depois, e este é de longe o método mais eficaz e espetacular para deitar abaixo os cabecilhas, o topo da pirâmide destas redes nojentas, a infiltração humana direcionada.
Estás a falar das operações sob disfarce na internet profunda, não é?
Sim, as operações na dark web. As grandes autoridades policiais mundiais têm hoje equipas cibernéticas de topo. Agentes e analistas formidáveis que passam meses, às vezes anos a fio, a construir personas e perfis online complexos e falsos.
Anos. Isso é trabalho de paciência extremo.
Anos. É preciso um trabalho de formiga para se infiltrarem devagarinho nos fóruns mais restritos, secretos e paranoicos da Dark Web, onde o verdadeiro material inédito circula, onde o topo do crime lucra. Estes polícias conquistam a confiança dos administradores e dos membros mais protegidos destas redes criminosas.
É um trabalho de espionagem puro.
Puríssimo. Eles mapeiam as hierarquias lá de dentro, estudam os fluxos de dinheiro nas carteiras virtuais, descodificam os servidores físicos e, quando têm o puzzle todo montado, aí sim executam aquelas operações policiais cirúrgicas, concertadas em múltiplos países às 4 da manhã, para deitar a rede toda abaixo e prender quem interessa.
Onde a inteligência artificial não faria diferença nenhuma.
Nenhuma. É um trabalho psicológico e de análise técnica incrivelmente complexo. Nenhuma IA genérica no telemóvel da minha avó conseguiria fazer isso ou chegar a esses grupos. E, aliado a isso, e eu não me canso de sublinhar a importância disto, a cooperação técnica e de bases de dados implacável e oleada entre agências mastodónticas. Europol na Europa, Interpol e as ligações com as várias polícias nacionais. A partilha rápida de inteligência humana valoram.
Claro, não há fronteiras para eles, não pode haver para as autoridades. E olha, prendo no relatório da EDR, há um ponto sobre a inteligência humana que achei mesmo fascinante, que é o envolvimento brutal da própria sociedade civil nisto tudo.
Sim, as ONGs e o público em geral.
Eles sublinham muito o papel de organizações não-governamentais. Fala-se na INOP, que lidera aquela rede internacional de linhas de denúncia online, as hotlines, onde o espima flui de forma muito orgânica e protetora, não é?
Funciona maravilhosamente bem, dentro dos seus limites, sim.
Pois, tipo, um cidadão normal, um fornecedor de internet, encontra ou desconfia de um conteúdo partilhado. Denuncia diretamente à plataforma e aos provedores. E a triagem inicial, a primeira limpeza da palha, é feita por analistas e moderadores humanos muito experientes nestas redes de denúncia.
Exato, o tal filtro de qualidade brutal.
E só depois de validarem, ok, isto é de facto material ilícito grave, é que entregam a informação processada às polícias locais e à Europol. Quer dizer, é o exato oposto daquela mangueira descontrolada que afoga o cal policial mão no caso da BKA que descreveste.
E há também o lado de não esperar que a fotografia chegue sequer a existir. A educação digital primária.
A prevenção primária nas escolas.
Sem dúvida. Ensinar as crianças e os jovens desde cedo a navegar as dinâmicas sociais da internet, a detectar aquelas primeiras conversas manhosas de grooming, os sinais de alerta de um predador, os perigos de enviar certas fotografias, corta muitas vezes o mal pela raiz logo ali, interrompe a cadeia antes de o crime sequer ter espaço para se consumar na realidade.
É quase uma vacina digital. E repara, acho que é importante deixarmos bem claro, quem nos está a ouvir pode ficar com a ideia de que a polícia é avessa à tecnologia perante tudo o que dissemos hoje, o que não é verdade. As polícias não rejeitam de todo a inovação. Muito pelo contrário, precisam dela como pão para a boca perante este tsunami de dados.
Claro que não rejeitam. A tecnologia é o pilar da polícia moderna. Mas é preciso ver que tecnologia. O cruzamento rapidíssimo de metadados com ferramentas super avançadas, a análise automatizada e massiva de servidores informáticos ou terabytes de informação que já foram apreendidos em rusgas físicas e até o próprio uso de IA especializada em ambientes controlados.
Exato. Não nos telemóveis do público geral.
Sim. Uma IA interna da polícia para identificar automaticamente cenários de fundo em fotografias confiscadas, cruzar localizações geográficas através de bases de dados globais. Pá, tudo isso hoje é absolutamente indispensável. A linha vermelha deste debate não está no facto de a justiça usar ou não algoritmos potentes. O grande conflito ético está no papel exato que damos a essa tecnologia na arquitetura social.
Como assim, no papel?
É simples. A máquina, a IA e o algoritmo têm de continuar a ser desenhados como ferramentas submissas, como lupas, como assistentes operacionais que multiplicam a capacidade de julgamento humano altamente treinado e que atua sob suspeita prévia e mandatos judiciais.
Focado em quem já deu motivos para isso.
Exatamente. A tecnologia jamais pode ser construída legal ou estruturalmente para funcionar como um juiz omnipotente, cego, autónomo e massificado que paira preventivamente sobre as comunicações de toda a gente, sobre cada um de nós que anda livremente na rua.
E isso leva-nos inevitavelmente aqui a uma reflexão final que o relatório induz sobre este momento peculiar em que nós todos, como sociedade global em 2026, aterramos.
É um limiar muito complicado, sim.
É, a tecnologia provou ser a derradeira faca de dois gumes das nossas gerações. Por um lado, democratizou o acesso a um conhecimento formidável, mudou as economias para melhor e até protege a nossa integridade física através desta criptografia robusta de que falamos aqui, a exaustão. Mas, lá está, do lado inverso da moeda, democratizou igualmente e quase sem atrito ferramentas de ofuscação extremamente avançadas para o crime organizado que antes só as agências secretas possuíam, não é?
E os grupos criminosos são os mais rápidos a adaptar-se. Não têm departamentos de compliance, não pedem autorização e não querem saber dos atrasos burocráticos.
Nada disso. E enquanto todo este enorme debate parlamentar em Bruxelas sobre o chat control continua atolado naquelas eternas discussões éticas e na engenharia impossível, os sindicatos criminosos não param um segundo. Eles não preenchem formulários europeus, nem esperam que a diretiva seja fechada, nem respeitam bloqueios.
Nunca respeitaram.
A evolução do lado deles é assustadora. Eles já estão há muito tempo a abraçar ferramentas brutais de inteligência artificial generativa para criar deepfakes e fazer extorsão, escondem os pagamentos nas profundezas daqueles mixers opacos de criptomoedas, usam VPNs e navegam em arquiteturas de redes descentralizadas criadas quase no momento. Aí será sempre o eterno jogo do gato e do rato.
A corrida armamentista digital pura e dura.
É isso. E nós temos de aprender, coletivamente, a conviver com o facto de que nunca haverá uma solução de software mágica, um clique final que erradique de vez os predadores da face da Terra e que nos permita arrumar a pasta, dizer, já está, ganhamos. O preço da complexidade tecnológica da nossa era é essa tensão permanente. Não achas?
E acho que, perante esse cenário e esse braço de ferro contínuo, a mim levanta-se, se calhar, a questão mais provocadora, mais desconfortável de toda esta nossa reflexão e análise de hoje.
Diz lá.
É que se reparares, e isto leva o debate de Édro muito além das páginas do texto, a nossa enorme resistência cívica e todas as objeções técnicas fortíssimas que os especialistas atiram contra o chat control baseiam-se em grande parte no facto óbvio de a tecnologia atual falhar miseravelmente.
Baseia-se no erro, claro. A matemática das estatísticas é implacável.
Exato. O erro e a imperfeição da máquina destroem a eficácia do plano policial. O algoritmo tropeça fortemente no contexto humano, inunda as polícias de lixo estatístico sem sentido, dá falsos alarmes com fotografias médicas, com memes, com gíria. Tudo isso dá-nos uma base fantástica para rejeitar a vigilância em massa com toda a legitimidade e sem qualquer peso na consciência moral, porque ela simplesmente piora o trabalho das autoridades.
Sim, dá-nos a desculpa técnica perfeita para defender o escudo, a privacidade, de forma intransigente.
Pois dá, mas o exercício intelectual perigoso que todos nós, que toda a sociedade temos de começar urgentemente a fazer, é projetar esta questão muito para além deste impasse legislativo, para as próximas, sei lá, duas ou três décadas.
Onde é que queres chegar com esse salto temporal?
E se daqui a 20, ou vá, daqui a 30 anos, este problema estrutural da matemática e do erro deixar de existir por completo? E se os saltos nos modelos quânticos ou computacionais fizerem com que a inteligência artificial evolua para um ponto de absoluta e irrefutável perfeição técnica e moral?
Estás a falar de uma IA omnisciente e quase consciente, capaz de resolver a falácia da taxa base na origem?
Sim, imaginemos por um instante uma máquina perfeitamente refinada, infalível, capaz de analisar os nossos ecrãs e compreender, sei lá, ironia, de ler a gíria e descodificar todo o contexto emocional e humano que subjaz numa troca de mensagens, com a exata mesma intuição afiada e empatia de um investigador criminal experiente com anos de carreira.
Ok.
Sem a margem de erro ridícula que discutimos. Zero margem de erro. Zero falsos positivos. Nunca. Uma precisão divina e indestrutível. Se chegarmos a essa etapa distópica ou utópica, o que é que acontece ao nosso argumento central? À nossa barreira cívica atual?
Pois.
Se a tecnologia se tornar verdadeiramente impecável e assustadoramente infalível na distinção absoluta entre o que é o mal, o que é crime e abuso real e o que não é, será que nesse dia distante nós teremos ainda a coragem moral para defender intransigentemente e bater o pé pelo nosso cofre digital fechado?
Ou, aliciados pela promessa de salvação garantida de inocentes,
nós iremos, aliciados e seduzidos por essa garantia cega e inquestionável de segurança sem falhas, pegar na chave e livre e voluntariamente entregar os segredos e as comunicações de todas as nossas vidas aos sistemas de vigilância estatais, achando que fizemos a coisa certa.
Epá, é um cenário filosófico e tecnológico que gela genuinamente a espinha a qualquer um de nós. Porque lá está, se a resistência de quem se opõe à vigilância universal hoje assenta de forma tão dramática na mera limitação técnica e não na tal barreira do princípio moral e absoluto da privacidade, então no momento, no fatídico dia em que essa técnica atingir o patamar da perfeição...
Nesse dia, a vigilância vence por desistência nossa. A porta tranca-se por fora e nós é que demos as chaves, de bandeja, sorridentes e agradecidos.
O que obriga as pessoas a questionarem urgentemente o que acontece no limite e na prática diária à própria essência inalienável do que chamamos ser livre e a viver em liberdade. O que é a liberdade quando a máquina, o sistema algorítmico global que tudo observa, preventivamente e constantemente à procura de demónios, deixa finalmente e assustadoramente de cometer os nossos erros humanos. É um pensamento de facto brutal e é uma reflexão profunda e pesada, sem dúvida, que deixamos pendurada no ar para quem esteve connosco nesta travessia complexa e longa pelo mundo do chat control, da encriptação e dos paradoxos da segurança global em rede.
Que será certamente uma travessia contínua durante anos, dada à escala tudo o que está em causa aqui, sim. Mas temos de debater.
Sem dúvida. Nós por cá e para a semana continuaremos, obviamente, a acompanhar de perto as tendências e as métricas, sempre focados no objetivo central de cruzar os dados com cuidado, separar as ideologias e dissecar o mundo intrincado da informação tecnológica para que, como sempre dizemos no fim, cada um possa, em casa, no carro ou no trabalho, tirar as suas próprias conclusões informadas sem posições. Um grande obrigado por terem estado desse lado até ao fim, até à nossa próxima imersão no mundo dos factos e das fontes. Fiquem bem.